E a gente também quis, viu, Ferraz, de alguma maneira, colocar em discussão. O professor Saldiva até esboçou um pouco essa função da rádio pública. Eu acho que a gente pode mergulhar um pouco nisso e saber quais são os desafios hoje. Temos compromissos eternos, compromissos que acho que não mudam de uma emissora pública como a Rádio USP, mas temos desafios que vão acontecendo, e a gente sabe quantas mudanças vêm acontecendo, né, nos meios de comunicação, e o rádio tem enfrentado isso. É muito bacana esse bate-papo. A gente vai falar um pouco sobre rádio pública e nós convidamos um jornalista, vai contar um pouco da experiência de um modelo vitorioso, que é o da BBC. O Américo Martins, jornalista da BBC, está aqui conosco na linha, direto de Londres. Américo, bom dia. Seja muito bem-vindo a esse dia aqui especial para a gente.
Muito bom dia. Muito obrigado aí pelo convite. E queria dar os parabéns para vocês, para a Rádio USP, para a Universidade, por manter essa rádio brilhante que presta um excelente serviço para a população de São Paulo.
É o compromisso principal, né, Américo? Se a gente tivesse que dizer qual é o principal compromisso...
Servir ao público, né? Em tese, todos os meios de comunicação deveriam fazer isso, mas vários deles têm vários outros motivos até para existir. A comunicação pública, a rádio pública, a televisão pública ou qualquer tipo de comunicação pública tem a missão de prestar bons serviços para a sociedade em geral, sem ter nenhum compromisso comercial ou político. A ideia é que uma emissora pública, uma companhia pública de comunicação, seja completamente independente, o mais independente possível para servir a sociedade. Quer dizer, o dono dessas rádios públicas, no fundo, são as sociedades que elas servem, né? Então, acho que esse é o grande compromisso e o grande diferencial, é ser completamente independente ou o mais independente possível, servindo a sua sociedade com o interesse, simplesmente, do interesse público, sem ter algum outro interesse. Não que rádios comerciais, por exemplo, não façam um bom trabalho. Acho que o sistema de comunicação mais perfeito para qualquer sociedade é o que combine tudo, né? Tem uma comunicação pública eficiente, uma comunicação estatal também, porque o Estado às vezes só se comunica, certo? E certamente uma comunicação comercial muito forte ao lado de uma comunicação pública bastante independente.
Bacana, o Américo Ferraz Júnior que está falando, bom dia, é um prazer conversar com você. A história da BBC aí é uma escola para todos nós jornalistas, né, que fazemos jornalismo, que fazemos rádio, e principalmente fazemos rádio pública. O que a história da BBC pode nos ensinar de interessante, por exemplo, no aspecto que você acabou de falar, de servir a comunidade, a sociedade a qual ela se destina, a qual ela foi criada?
Olha, a BBC, muito bom dia, em primeiro lugar, prazer falar com você também, com os ouvintes aí da Rádio USP. A BBC é um exemplo muito bem sucedido de rádio pública, de televisão pública, de comunicação pública. É uma das empresas públicas de comunicação mais fortes do mundo, certamente a mais forte da Europa. E eu acho que ela conquistou isso. Na verdade, acho que a comunicação pública precisa ser conquistada, né? Você precisa diariamente dar bons exemplos do que você está fazendo de forma independente nessa prestação de serviços e informação à sociedade, como a Rádio USP vem fazendo há 40 anos, por exemplo. É um excelente exemplo de uma comunicação pública muito boa, de bastante qualidade. Assim como a BBC. A BBC tem um histórico, quase 90 anos, aí, mais de 90 anos, operando já aqui na Grã-Bretanha. Comprovou várias vezes a sua independência com relação aos diversos governos, interesses, outros, econômicos, qualquer outra natureza. Sempre muito aliada à sua missão de defender o interesse público, de prestar serviços para o público de uma forma geral. E quando a gente fala público, acho que esse que é o grande ponto, é servir a todo mundo, não a um determinado grupo de pessoas de uma sociedade. Porque, no final das contas, as emissoras públicas são financiadas com dinheiro público, na sua maioria das vezes. A maior parte das verbas vem disso, então você tem que... Então, é dinheiro que vem de quem está contribuindo e a sociedade inteira que está contribuindo para isso. Então, acho que o grande exemplo aqui da BBC é que é muito claro para todo mundo que funciona aqui, que trabalha aqui, desde o começo, quando a gente entra na empresa pela primeira vez, e essa já é a segunda vez que eu estou trabalhando aqui na BBC, esse prestar serviço à sociedade inteira. Todos os grupos vão ser representados de alguma forma, precisa ser criado muito debate, precisa ter muita informação que seja útil a todos. E aqui na Grã-Bretanha, a DVC, os produtos da DVC são usados por praticamente toda a população. Então, de uma forma ou de outra, a gente alcança a população inteira, do país inteiro aqui. E muita gente ao redor do mundo, porque nós temos operações globais em todos os continentes. Então, eu acho que é um exemplo, e acho que o principal ponto é essa observação, a gente realmente observar essa independência e todos os funcionários aqui brigarem sempre por esse caráter público independente da empresa. Acho que esse é o grande exemplo para qualquer outra operação. Embora tenham várias outras operações de mídia pública no mundo que também sejam muito eficientes.
Quer dizer, de alguma maneira, vocês fazem pesquisas e acompanham a opinião do público, esse apoio, né, essa avaliação do público, ela também permanente. Isso é feito com frequência. Mesmo sendo uma rádio pública, aqui a gente fala, no Brasil tem-se uma ideia, que eu não sei se é correta, de que não, mas a rádio pública ela não tem como princípio exatamente a questão de audiência, esse não é a principal objetivo, mas ela tem um compromisso direto e ela tem que ter uma avaliação permanente da população, isso a BBC faz.
Sim, a BBC faz muito. Nós temos um departamento de pesquisas muito grande, a gente acompanha muito o que acontece com a nossa audiência, tanto na Grã-Bretanha como global. Eu tenho um ponto de vista de que as empresas públicas de comunicação, elas devem brigar, sim, por ter audiência. Por quê? Porque elas são financiadas com dinheiro público. Então, elas têm que devolver alguma coisa para a sociedade em termos um bem para a sociedade. Isso pode ser medido pela audiência. Nós não podemos usar dinheiro público para fazer uma emissora que não tenha nenhum compromisso com a audiência. A gente quer ter uma audiência possível, porque a gente quer ter um impacto na sociedade, um impacto independente. Agora, a lógica de se perseguir essa audiência é muito diferente da lógica comercial. Uma empresa comercial busca audiência porque essa audiência vai resultar em lucro, porque você vende para o anunciante o quê? Audiência. No caso da rede pública, não é essa a lógica. A gente quer a maior audiência possível porque a gente é pago com dinheiro público e tem que ter um bom retorno para a sociedade desse dinheiro. Por isso que nós queremos atingir o maior número possível de pessoas. A lógica é diferente, eu acredito. Mas a busca de boas audiências deve ser de todos.
Tem dúvida. Américo, lembra para. São vários projetos especiais na BBC. É importante lembrança que você diz: a gente tem a BBC Brasil hoje, que trabalha, desenvolve um trabalho bastante relevante também aqui, complementa, né, esse trabalho jornalístico aqui no Brasil, além de outros órgãos. Mas eu queria que você falasse de algum projeto, alguma coisa que você destaque que a BBC fez e que você diz: olha, disso eu tenho bastante orgulho. Um projeto específico. Não sei se uma série especial, enfim, alguma proposta específica da BBC que você queira destacar aqui para a gente.
Isso precisa ser alguma coisa recente ou pode
não,
ter
que não, você tem muita história, trabalhou muito tempo, trabalhou e trabalha ainda muito tempo, enfim, alguma coisa que você queira destacar como um projeto de relevância da BBC.
Tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, e tenho muito orgulho de ter participado diretamente, de ter liderado esse projeto. E é bem o que uma emissora pública, é bem a missão de uma emissora pública. Em 2010, vocês devem se lembrar que teve um terremoto terrível no Haiti, que é o país mais pobre das Américas. E na época eles tiveram grandes problemas com as comunicações, porque tiveram problemas de eletricidade, de vários problemas na infraestrutura do país, que já era precária. E por algumas semanas eles praticamente ficaram sem nenhum meio de comunicação operando lá. As rádios saíram do ar porque elas não tinham mais como operar em termos de... por conta de todos os problemas que eles tiveram, inclusive físicos. E nós aqui na BBC criamos em 3 dias, a gente não transmitia para o Haiti, não tinha uma operação em crioulo, que é a língua do Haiti, e em 3 dias nós decidimos que a gente precisava fazer uma oferta humanitária para o Haiti, que era passar informações humanitárias, assim, onde é que você consegue arrumar remédio, água, ajuda, se você foi vítima desse terremoto de alguma forma. Porque os meios de comunicação no Haiti estavam naquele momento silenciosos, nada estava operando. Em 3 dias nós criamos uma operação de rádio inteira, a partir de Miami, contratamos gente para fazer a operação toda em crioulo, deslocamos vários profissionais da BBC para o nosso escritório em Miami e passamos a transmitir de lá, em ondas curtas, e o que a gente conseguia mandar por FM também, para o Haiti, e prestou um serviço fundamental para a população que naquele momento não tinha nenhuma informação básica do que estava acontecendo, aonde podia correr atrás de ajuda. E esse projeto ganhou, inclusive, um prêmio internacional pela ajuda humanitária que prestou, a comunicação oferecendo uma ajuda humanitária. Eu tive a honra de liderar esse projeto, de fazer tudo acontecer, porque na época eu era o editor executivo responsável pelas Américas. E eu acho que é um excelente exemplo do que uma rádio pública pode fazer quando se determina a fazer isso.
E a função básica do rádio, que é prestação de serviços, tem uma força. E mesmo com todas as modernidades, e as redes sociais só vieram incrementar, e, enfim, essa prestação de serviço, que é o básico, isso não se perde, é a função principal do rádio. Professor Vanuc, quer fazer alguma pergunta, algum queixo? Professor Fanuc, Mário Fanuc, um dos diretores aqui da emissora, viu, o Américo está conosco aqui também. É um dos fundadores da Rádio USP, está aqui conosco, vai conversar daqui a pouquinho. Tem alguma colocação, professor Fanuc?
Sim, estou ouvindo uma pessoa que reproduz exatamente os profissionais da época que eu conheci a BBC de Londres. Foi em 1984, numa viagem para tomar conhecimento do rádio e televisão da Europa, e eu compareci, então, aos estúdios, acompanhei até produção ao vivo de radioteatro em praça pública.
Nossa,
com todo
bacana.
O som real. E o trabalho de rádio dramaturgia da BBC era muito importante, como é até hoje. Aliás, é histórico. É uma das fases assim, mais brilhantes da BBC, foi dramatizar a realidade, né? Levar o público a ouvir o som da realidade do mundo naquela época. Tanto é verdade que, eu sou bem antigo, na Segunda Guerra Mundial, a BBC, quando os países invadidos e subjugados pela Alemanha não tinham nenhuma voz de ajuda, transmitia todo dia o hino nacional britânico para os povos, por exemplo, e também para quem tinha sido invadido. Todos os países que iam saindo do mapa da liberdade tinham o seu hino nacional reproduzido pela BBC. Eu era um ouvinte de rádio nessa época, o velho Telefunken dos meus avós, em ondas curtas, né?
Sim.
E ouvia a Rádio Suécia, né? Ouvia a rádio, a BBC de Londres, de fato, em ondas curtas. E depois a estação que foi instalada na América, né, para transmitir para os países do mundo ocidental. E nessa época, ou seja, quando eu conheci a BBC, eu estava justamente desenvolvendo um projeto experimental de rádio educativo, mas rádio alternativo. A ideia era essa. Eu me baseava nas rádios pirata, baseava nas experiências feitas com radioamadorismo, por exemplo, que era extraordinário, que foi substituído posteriormente pelas ondas curtas, por profissionais que desenvolveram técnicas novas e tal. Então, o rádio Galena era o início da história toda. E se reproduzia em todo o mundo com atividades de todo tipo. O rádio comercial veio muito depois disso.
Sim, claro.
Então, o rádio nasceu prestando serviço.
Exatamente.
Ele nasceu com compromisso de informação, né, de cultura, de previsão do futuro, apontando caminhos o tempo todo, né? Eu fiz um levantamento, então, na época desse tipo de rádio, e lembrei um estudo do Bertolt Brecht, em 1927, em que ele dizia o que o rádio devia fazer. Já estava preocupado em 1927, com o uso do rádio e a eficiência que se exigia do rádio. Então, ele dizia, por exemplo, que o rádio deve colocar o microfone na boca do paciente, ou seja, do político, do jornalista, aquele que tem ideias, para que, recebendo uma pergunta, não possa deixar de responder. O microfone seria o vigilante constante da informação e da verdade. É. Quer dizer, ele antecipou em 27 o rádio de hoje.
Incrível, incrível, visionário, incrível. Né? São histórias maravilhosas, Américo. Tá aí, portanto, a gente agradece muito a tua atenção nesse momento em que estamos falando dessas 4 décadas de história. Foi, é hoje e vai continuar sendo por muito tempo, a gente assim espera, uma excelência de prestação de serviço, né, Américo?
Vai sim, sem dúvida nenhuma. Fiquei muito contente com as palavras do professor. Realmente o rádio é sensacional, a rádio pública é sensacional e a rádio USP é maravilhosa. É um presente para a sociedade de São Paulo e eu desejo muitos e muitos e muitos anos gloriosos pela frente. Parabéns aí pelo aniversário.
Obrigada, Américo Martins, da BBC. Muito obrigada por sua atenção aqui conosco e até a próxima.
Obrigado, um prazer.